君はコスモを感じたことがあるか。
Bem-vindos ao Podcast Sensei, o podcast de Cavaleiros do Zodíaco. Mais um podcast ao vivo, Nicole.
Então,
inventou.
Estou animada.
Ixi, Maria. Hoje é o primeiro sarau de fanfic do podcast.
Maria.
Também 100% dos ouvintes do podcast é fanfiqueiro, aí fica difícil.
Tá. Uma hora a gente ia ter que chegar nesse assunto.
Uma hora ia ter que acontecer.
Uma hora ia acontecer.
Nós estamos aqui hoje para julgamentos. A Laura.
Oi, é o The Voice, The Fanfic Brasil.
The Fanfic Brasil. Meu Deus do céu. E temos a fanfiqueira Isa. Não estamos nem ouvindo mais.
Oi.
Oi, Isa. Tá preparada, Isa?
Ah! Tá me ouvindo agora?
Sim.
Sim.
Tô e não tô.
Bom, então, vamos para nossas redes sociais pra gente começar logo a brincadeira, então. Ninguém vai fazer porque tá gravado aqui bonitinho, pode ficar tranquilo.
Voltei.
Para não perder nenhum episódio do podcast Senseia, tu tem que seguir a gente nas redes sociais. Estamos no facebook.com/podcastsenseia, no YouTube é canal Senseia, @podcastcdz no Twitter, temos um blog que é o podcastsenseia.blogspot.com.br, estamos no simplecast.com/podcastsenseia e também no Spotify como podcast Senseia. No Discord você conversa com a gente entrando pelo link na descrição dos podcasts ou listado no nosso blog. E tu também pode mandar cartinha para falar com a gente. senseiapodcast@gmail.com.
Bom, então vamos falar de fanfickers, de historinhas criadas e tudo mais. Queremos um abraço pra turma que veio, Miguel, Fabinho, Aline, tudo fanfiqueiro lá, Nivran, Renan.
Todo mundo tá esperando as histórias novas. Olha só, ninguém tem direito de falar mal sobre fanfic aqui, porque não, a gente acabou de fazer um podcast que o maior fanfiqueiro lá, o cara que faz fanart, os caramba, vai publicar a história dele. Então, quem sabe, uma dessas histórias que a gente tá vendo hoje, algum dia vire uma, né, um anime, uma coisa pensou, assim, pá, um mangá.
E é isso, galera. O que a gente vai fazer aqui hoje é o seguinte: não é exatamente um sarau, porque a gente não vai todo mundo vir aqui declamar a fanfic de cada um, senão vai demorar 30 horas. Mas a ideia é a gente comentar as fanfics que tem, né? Do que é, qual que é a premissa, por que as pessoas poderiam ver, qual que é o tema, né? Dar aquele gostinho, né, Nicole? Aquele gancho pra turma ir atrás e ler a sua fanfic. Né, como tem bastante.
Isso mesmo, sempre bom, inclusive, pra gente ter novas ideias, né? E sei lá, desenvolver o raciocínio, ver coisas boas de Cavaleiros de vez em quando é bom, né? Que às vezes o material original não é tão bom assim.
Que isso, já começou batendo. A gente falou que era um espaço seguro, sem julgamentos, com exceção do Cromada. Que apoia.
Pois é,
sem julgamento.
Cromada,
agora pra obra já é outro
história. Exatamente. Ai, ai, ai. Ó, o Fabinho perguntou aqui se é a Laura Gassert. Revelo? Será que eu revelo?
Oi?
Será que eu deixo. Deixa no ar.
Deixa no ar.
E aí?
É o grande mistério.
Meu Deus. É, o Afonso Miguel quer uma fanfic mexendo com canon. Eu não sei se é com canon de Dragão Marinho ou é com canon canônico, essas coisas. Qual é que é, Afonso? O que você quer?
Eu chutaria que é com o canon de Dragão Marinho.
Entendi.
Eu também chutaria aí.
Então, pra gente começar, vou começar só pra demonstrar como é que vai funcionar um pouquinho. E a gente chama nossos convidados. Vou falar de uma fanfic que enviaram aqui no Twitter. Porque eu fiz a pergunta lá no Twitter e no Facebook, né? Pra pessoa que não vai participar aqui, não tem a cara de meter a boca aqui pra falar que nem um gordinho que tá na fila já esperando. Pra mandar o link, falar do que é, pra gente poder dar aqui o merchan, né? Então a primeira fanfic que eu separei aqui, não li, tá, gente? É, mas eu vou dar aqui o que ele escreveu. E o autor é o Dragão Marinho, inclusive. Então a gente já começa
olha
daí,
aí,
né? Que a gente vê que o canon fica lá no seu pilar escrevendo fanfic. A história se chama o seguinte...
Mas a gente não vai falar sobre o que é fanfic, como aconteceu, ou como começou, por que a gente faz antes de fazer isso?
Fique à vontade. Vai. Eu não pensei em fazer isso, mas a gente pode fazer. Antes da gente começar, você quer dar um panorama, é isso, Isa?
É, porque... acho que é bom, né?
Legal,
porque...
pode fazer.
Ai, 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 o que foi abrir minha boca? Como geralmente acontece, né, em fandoms e tal, geralmente acontece dos fãs acabarem pensando sobre e se acontecesse tal coisa, e se o personagem tal fizesse isso, isso, aquilo, ou se tal coisa acontecesse. Eu acho que sempre o e se. E também tem, verdade. Ah, não gostei disso. Ah, não gostei desse final. Ou, ah, eu acho que podia ter sido assim, sim, assado. Então, muitas vezes, o que a gente gostaria de ver, ou o que gostaria de ler, ou apenas em algumas outras situações, eu acho que dá pra eu pegar isso e desenvolver isso aqui de tal personagem. E talvez eu aproveite pra, sei lá, usar e desabafar alguma coisa, ou algum sentido. Ou, eu quero abordar isso, ou, eu sinto falta de tal coisa nessa franquia, por que não, sei lá, não tem esse tipo de representatividade? Como seria ter um personagem representativo assim em tal franquia? E, sim, então elas famigeradas fanfics que o autor se coloca na própria história, porque quer interagir com os personagens, ou... cria, né, o personagem que o pessoal chama de Mary Sue. Tem a versão masculina que eu nunca lembro o nome, que seria um par romântico e tal pra um personagem que, sei lá, que você gosta, independente se for masculino ou feminino. Que já é uma coisa diferente quando você cria um personagem original seu, que são os OCs, o Original Character, que são personagens que você cria pra inserir na trama e às vezes talvez eu possa fazer uma abordagem assim, usando tal personagem, já que talvez o personagem original da série isso não caiba certo fazer tal personagem. Então vai acontecendo o pessoal ir criando pra fazer suporte, e nisso, querendo ou não, a gente acaba criando nosso próprio universo derivado de uma franquia. E talvez, quando a gente pega... esse costume, eu pego o avô pela escrita, invariavelmente a gente vai acabar fazendo algum produto nosso, a gente vai deixar de colocar uma fanfic e vai fazer uma original, a gente acaba criando o nosso próprio universo, e daí de repente nasce um escritor que começou com fanfic.
Verdade.
Então assim, fanfic também é cultura.
É um excelente exercício de escrita, né?
Pode parecer algo bobo, pode começar como algo bobo, mas é um negócio que exercita sua mente, exercita o seu vocabulário,
verdade.
Te dá vontade de ler, que eu acho que hoje em dia o pessoal fala muito disso, né, que estão abandonando a leitura, que quase ninguém mais quer saber de ler livros físicos, e talvez... esse amor por fanfic ou por ler fanfic, lá no fundo resgate essa essa necessidade de leitura, de voltar a ter o hábito de leitura, de procurar livros, de se identificar com algum tipo de escrita, independente se for para uma fanfic de franquia ou para uma original e tal. Então, é bacana. Ela não ganha nem eu que sai pesquisando um monte de coisa e não escreve nada.
Mas muito bem falado, muito bem falado. Acho que é bem por aí mesmo. É exatamente isso. Acho que o fanfic é um exercício excelente, realmente, de escrita, de brincar, de escrever. É muito, muito válido. E tem uma questão também que é de você meio que se apropriar um pouco da obra que você gosta, sabe? Tipo, não, foda-se que é o Kurumada que fez, eu vou fazer aqui melhor. Eu acho legal.
Na real, vários podcasts que a gente já fez aqui acabam sendo um pouco exercícios de construir uma fanfic em conjunto, né? Porque brincar, cada um pirando de um jeito. Uhum. A gente só não coloca no papel, mas a gente joga na internet. Se vocês quiserem escrever aí, com vocês.
Excelente. Bom, então vamos aqui iniciar o nosso sarau, senão a turma lá do Discord mata a gente. A primeira que eu separei aqui, como eu disse, é do Dragão Marinho. O Kano andou escrevendo no Templo de Poseidon, e a fic se chama Imperfeições. Ixi, maluco! Começou daquele jeito. E diz aqui o Dragão Marinho que essa é uma... Aí a Isa pode ajudar a gente com os termos, né? Porque tem muitos termos comuns ao mundo de fanfic. Então essa aqui, ele diz que é uma one shot do Canon com a Tétis após uma festa bem água com açúcar. Então nós temos aqui entendeu? O que é uma one shot, Bel?
One shot é tipo, é uma fic de um capítulo só, que tem legal. Início, meio e fim. Certo. E ela pode ter um certo limite de palavras, pode ser até de 500 palavras, pode ser até 1.000 palavras, 2.000 palavras. Eu, tipo, eu tenho uma one shot que tem acho que 6.000 palavras.
Que?
Assim, é a maior coisa que eu consigo escrever até agora, mas...
Bonito.
Mas aí, tipo, vai de cada um também, porque talvez a história fique melhor dividida, aí você vai lá e divide. Mas essas fanfics que são um capítulo único, elas são chamadas de one shot.
Boa! Então deixei o link pra vocês aí no chat, As Imperfeições de Dragão Marinho, que é aparentemente aí um romance entre Canon e Tétis, hein, gente? É quente esse casal, hein? Quer dizer, tô imaginando aqui que é dos dois depois de uma festa, Nicole?
Então, eu acho que é um tipo válido, né? Ué. A gata tá lá disponível. O gato tá lá disponível também.
O homem é a cara do Saga.
O homem é a cara do Saga, que não é de se jogar fora.
Ai, meu Deus.
É um casal até que popular no fandom mesmo. Tem gente que gosta bastante deles como casal.
Pois é, isso que eu ia perguntar. Principalmente pra Isa, que acho que é a pessoa que tá mais inteirada, assim, do mundo fanfiqueiro. Mas eu noto que tem... eu noto que tem alguns casais, alguns chips que são meio... quase canônicos dentro do mundo de fanfic, né? Então, por exemplo, um que eu sempre vejo, é o Miro com o Camus. Nossa, sempre, ele está casais. Sempre lá.
E, basicamente, confirmado.
Mas
né?
É canônico, né?
Esses aí, eles são o único chip que tem nome.
Ah,
é o único chip que tem nome, que é Poison Ice. Então, quando você...
Olha isso, gente! Sem querer, acertei!
Poison Ice, adorei!
Poison Ice...
Muito bom.
É o único. E eu acho, eu posso estar enganada, mas eu acho que talvez eles tenham sido o primeiro casal, assim, de no universo de fandoms que recebeu um nome. Porque, especialmente nas comunidades Yaoi e Yuri de fandom, muitos tipos têm nome, têm título. Às vezes são abreviações dos nomes dos personagens. Ou às vezes são títulos, dependendo do fandom, se faz sentido pro fandom ou não.
É,
aproveita e explica pra gente esses termos que tu falou aí, Isa.
Ai, meu Deus, quais? Falei muito.
Yaoi e outro? Yuri, tu falou?
É.
Yuri BL, né?
É, porque o Yaoi ainda é o termo que o pessoal mais entende aqui no Ocidente. Porque no Japão eles usam mais BL, que é Boys Love, que são histórias de... Ai. São histórias de amor ou de relações sexuais entre personagens masculinos. O Yuri são personagens femininas. Então, basicamente, também é LGBT do negócio, sabe?
Entendi. E esse aqui, olha só, o Afonso perguntou, que isso, fanfic mais 18 logo de cara? Eu não li, mas ela disse que era água com açúcar. Se é água com açúcar, não pode ser mais 18.
Então.
O água com açúcar significa outra coisa no mundo de fanfic. Água com açúcar pra mim, pega na mãozinha, dá um selinho, entendeu? Uma coisinha, água com açúcar, gente. Cineminha. Bem inocente.
Então, é porque aí depende. Geralmente a gente entende que fanfics mais 18 é porque contém. Insinuações sexuais. Mas também pode ser o caso de, tem palavrão. Ou tem.
Peraí. Será que é categoria aqui no. Entendi. Aqui no o Dragão Marinho posta no Spirit. Aqui a classificação tá pra 14 anos. Então.
Bom, eu não posso pôr minha mão no fogo pelo Social Spirit, então.
Ih, Malia. Mas a ideia é essa. Gente. Quem quiser saber um casal aí, a história do casal, quer dizer, tô imaginando que é um casal, de repente não, é uma outra coisa aqui. Mas a relação entre Canon e Tets, imperfeições. Por que seria imperfeições, Nicole? O que é imperfeito em Canon e Tets?
Eu não sei, cara. Eu acho que deve ter a ver com essa vida conturbada do dragão marinho, né?
Ah, entendi.
Porque a Tétis, ela é uma guerreira e tal. Acho que não tem tanto. Não que ela não seja imperfeita, não é isso que eu tô falando. Talvez um ponto de proximidade entre os personagens seja justamente esse. O Canon descobre que a gata é tão surtada quanto ele.
Ela?
Surtada, mas assim... sei lá. De repente o cara não espera que vai encontrar alguma coisa interessante justamente porque ele se considera, se acha imperfeito. Não sei.
A Tétis, ela é uma sereia. Então, de repente, nós temos aqui a pequena sereia. Ai, Jesus, mas tem música, será? Mas essa pois aqui então é a primeira fanfic que se chama Imperfeições do Dragão Marinho. Eu acho curioso, não tem um autor, é o Dragão Marinho. É uma one-shot do Canon com a Tets. Quem quiser, fique à vontade aí para ler e nos informar do que se trata. Essa fanfic, diz aqui o Dragão Marinho, é uma side story. Olha o nível da fanfic. O cara faz uma side story de uma long fic muito maior dele, chamada Saint Seiya Hubris, que logo vai ser lançado. Não foi lançado, mas ele já lançou a side story.
Acontece bastante.
Pra ver se o povo vai curtir, exato, né? Que daí se curtir o capítulo, a pessoa vai querer ler resto pra entender aonde isso cabe.
Exato.
Mas assim, com esse novo título, Hibris, a gente já pode ter um pouco mais de pistas sobre quais são essas imperfeições, de repente, que essa fic se refere. Yeah. Porque Hibris, em grego, é um maior crime que uma pessoa pode cometer. Além do, sei lá, fratricídio, matricídio, entendi, essas coisas. Hibris é cultura, claro que é cultura. As pessoas pesquisam bastante pra fazer fic. Inclusive, pesquisam mais do que o autor original, ouso dizer, tá? Mas assim, Hibris é um conceito grego que ele se refere à pessoa soberba com relação aos deuses, tá? Então assim, é a ideia do Odisseu que ganha a Guerra de Troia. O Odisseu foi o cara que teve a ideia sobre o cavalo de Troia, tá? Então, entre aspas, ele venceu a Guerra de Troia com uma estratégia. E aí ele sai da cidade que está conquistada e fala que eles ganharam por causa dele. E aí o Poseidon, que é um dos deuses envolvidos na história, fala assim: não, senhor, não é assim que funciona. Porque se a gente não tivesse feito isso, isso e aquilo, e de fato os deuses interferem na guerra, vocês não tinham ganhado. Então agora tu vai pagar por isso aqui que tu falou. Então ele comete um crime de híbris, que é uma soberba relacionada aos deuses. Daí a gente já pode entender que aonde o Canon entra nessa história, né? Ele é um cara que engana os deuses, né? Várias vezes.
Não, várias vezes.
Então ele é um cara que provavelmente seria considerado talvez uma pessoa, entre aspas, imperfeita por causa disso, porque ele é um rebelde, no fim das contas, né?
Excelente, olha aí. Então fica aí o gancho pra fanfic aí do Dragão Marinho. Ele mesmo escreveu uma história sobre híbris. Aí não dá, não.
Aí quando vê, o cara fala, não tem nada a ver com isso.
Mas a gente pira no
falou, falou e falou só bobagem.
Ai, ai, ai. Excelente. Então, vamos chamar nosso primeiro convidado pra falar da própria fanfic. Vamos aqui fazer essa batida. O Renan vai entrar, gente. Aguenta ele aí. Deixa eu puxar ele aqui, vamos ver. Aqui, vamos ver se ele entrou. Renan?
Uma curiosidade.
Diga isso, pode falar.
Eu falo, Renan. Eu ia falar que, tipo, uma curiosidade é que também existem fanfics que são baseadas em letras de música ou de música. Bonito. E geralmente o título da fanfic acaba sendo o nome da música. Inevitavelmente a sinopse também acaba sendo um trecho da música. E, tipo, eu admito que eu uso isso como artifício quando eu não sei o que fazer.
Renan, você tá entre a gente?
Opa, tô sim.
Ah, garoto, olha o fanfiqueiro aí. Bem-vindo, Renan.
Obrigado. Renan. É que eu tava ouvindo aqui no YouTube. Falei, gente, começou a atravessar aqui, eu tenho que desligar alguma coisa.
Isso, era o YouTube. Seja bem-vindo, Renan, ao primeiro sarau de fanfic. E fala pra gente da sua fanfic.
Primeiro tem que elogiar o título. A resposta, você foi muito rápido lá.
É verdade, é bom lembrar isso, que o Renan é o responsável de estar acontecendo isso aqui. Porque ele mandou a resposta. Aí eu falei, vamos fazer. Aí já a gente tem que todo mundo no podcast e estamos aqui fazendo, Renan. Então, parabéns.
Não, eu cheguei a pensar que fosse uma feliz coincidência. Você já tivesse planejado isso, porque foi tão rápido.
Não foi, cara. Okay, a gente vamos. Faz assim. A gente faz as coisas aqui, no pulo.
Cheguei, hein? Cheguei.
Chegou o maior fanfiqueiro de todos. Fala, Jorginho. Fala, Renan, fala
e
pra
aí,
nós.
Vocês vão bom?
Bom, essa minha fanfic, ela já é bem velhaca, né? Eu acho que dos que estão aqui, Nicole leu, né, Nicole?
Eu li!
E, assim, ela, antes do Destiny, né? Bem antes do Destiny, por ser tão velha, ela quer falar sobre o personagem mais, assim, emblemático da franquia, né? Que ninguém adivinha qual seja.
Ah, pronto. Mais emblemático. O que é mais emblemático aí?
O melhor de todos.
Não,
eu já
vou,
gente. Claro.
Já vou, sim, com certeza.
O Jabu é ótimo.
Alguém tem uma fanfic do Jabu?
Não.
Não, né? Droga. Eu vou ter que escrever uma fanfic do Jabu.
Exato.
Mas o vazio do sul do podcast.
Tem alguém aqui que tem...
Exato, ele participa, mas não é como se fosse... Não é como a sua, Renan, que a sua ela é muito dedicada. Fala um pouco da sua, que a sua é tipo outro Paranauê.
É assim, aí ela se presta assim a pegar uma fase do Saga que não é propriamente origem, né? Ele vindo de um cometinho parando no santuário. Eu nem sabia disso também. Uhum. Mas quer pegar um pouco ali da carreira dele de cavaleiro, né? Antes de ascender ao patamar de cavaleiro de ouro. Uhum. Então, começa uma das missões dele. Eu fiz uns dois personagens para serem ali, vamos dizer, a equipe dele, enquanto ele é um cavaleiro de bronze ainda.
Eu tô curioso, qual armadura que ele usava de bronze?
A armadura de Eridano.
Olha aí, diferente, gostei. Eu gosto disso.
e aí eu tentei também fazer os golpes com dizerem que ele lança legal. E tal, e terem alguma relação também com os poderes que ele tem, né, enquanto Cavaleiro de Gêmeos. Então, uhum, de alguma maneira está relacionado também, né? Não é à toa ali. Ele depois desenvolve aquelas habilidades enquanto Cavaleiro de Gêmeos. E ele começa nessa missão que ele está fazendo com essas pessoas, com esses dois personagens originais que eu criei, que é o Draco de Lebre e a Layla de Pomba. Uhum. E eles estão atrás de um objeto que não é muito tratado na série também. Não sei se eu falo, não sei se eu não falo.
Aí fica com você, mas... você que sabe.
Ou se alguém que gosta de criar ou se.
Achei necessário.
Tá vendo como é legal? Tá vendo como é legal? É um caminho sem volta.
E, não, daí é o quê? Eles estão procurando a armadura de taça, né?
Uhum.
E eles estão também num lugar que tem uma história mitológica. E nessa missão, o Saga acaba esbarrando com a origem original, uhum, se me permitem o pleonasmo dele, né? De vida dele, né? Explica qual é a origem dele.
Brasil do céu!
E do canon.
Entendi.
Também, né? Por consequência.
Ah, claro, imagino que sim.
Nessa época também. É. Enfim, aí eu acho que a história é interessante, vale a pena ser lida, quem quiser conhecer.
Qual que é o nome? Você não falou o título dessa fanfic bonita?
Ah, sim, é Saint Seiya, a Ascensão de Saga.
Olha aí, a Ascensão. Eu gosto de quem dá um título assim. Ascensão, sabe? Títulos, entendeu? Potentes, poderosos.
E ela é tipo escrita mesmo como se fosse um conto ou é quadrinizada?
Bom, ela é escrita com diálogos também, né?
Ah,
não sei se é a isso que você tá se referindo, mas ela...
Não tem desenho.
Ela tem diálogos.
É porque você desenha, né, Renan? Então a dúvida deve ser essa.
Ah, sim. Eu acho que tem um desenho ou outro, agora eu tenho que lembrar aqui na capa. Eu fiz, mas já tem tanto tempo que o desenho já deve estar até meio tosco.
Outra coisa que é interessante é que, tipo, realmente dependendo de como a pessoa tá fazendo a fanfic, também é super normal e também acho legal que a pessoa comece a desenhar, faz esse personagem, desenha. É, uhum. No caso, fanfic, o termo fanfiction é mais usado pra escrita.
Uhum. Verdade, bem lembrado.
Como se fosse uma novel. Inclusive, se não me engano, no Japão eles falam novel mesmo. Porque uhum, no PixiV, além de também ter fanart e doujinshi, eles também têm fanfic. Só que eles botam no título de novel. Tem o que é chamado de graphic novel, que é como se fosse um livro, mas ele tem algumas cenas que ilustram...
Entendi.
Um joguinho de RPG que a galera chama de visual novel?
É, tipo, é, gráfico novel, visual novel. É, uhum. Então tem fanfic que acaba sendo assim. Inclusive, eu tenho uma que é de Ladybug que tá mais ou menos assim, mas tá indo muito a passo da tartaruga. Mas enfim. e no caso, os que são de quadrinhos são o que é chamado de fanzine ou doujinshi. Então. É mais assim pra dividir, né?
Boa, excelente, Isa. Então é isso, Renan. Ascensão de Saga. Quem quiser saber aí o início do Saga, né? Da onde ele veio, como é que ele virou esse... Você já terminou isso aí, Renan? Ou tá acontecendo aí?
Já. Eu fui escrevendo no modo Kurumada, né?
Ih, qual que é o modo
escrevendo Kurumada? Escrevendo uma...
Ah, entendi.
Ah, vendo o que acontece, sem muito planejamento. Mas acabou que ficou organizadinho, não tenho medo.
Ah, legal. Pô, então, isso é legal porque, assim, a Isa pode atestar isso muito bem. É dificilmente um fanficqueiro termina essa fanfic. Eu sei porque eu demorei muito pra fazer a minha, nunca termino nada que eu faço. Então, tá aí uma fanfic terminada. Ascensão do Saga por Renan Alvarenga. Parabéns, né?
E boa.
É, de maneira. E tem o voto, hein?
Tem selo da Nicole, então.
Selo da Nicole, exatamente. Obrigado, Renan. O povo vai curtir, botei
obrigado
o
link aí, pra gente.
Todo mundo. Vai estar nos comentários, a gente vai botar todos os fanfics que a gente comentar aqui nas postagens. E esperamos a próxima fanfic, hein, Renan? Se você terminou essa, tem que fazer a próxima.
Quem sabe? Vocês estão me encorajando.
Beleza,
vai,
Renan.
Faz uma do Mu.
E é legal falar, Renan, porque essa fanfic que você falou, né? Ela é pré Sensei a Origin, Destiny, esses mangás novos, né, que o Kurumada mandou. Uhum. E que antes disso não tinha nada sobre aquilo. Como é que você se sentiu quando lançaram esses mangás e você falou, porra, não é... ele não era de Erida, na verdade, saca?
Eu me senti, não é assim, isso não é verdade. Ele tá escrito errado.
No meu tudo, coração, não. A história é diferente.
Exatamente.
Exatamente, Kokoro doeu.
Ah, muito bom, Renan. Muito obrigado, cara, pela participação aí. Acho que a turma ficou interessada aqui. A Catrina quer o link da FIC. O Aline também se interessou pela fanfic do Saga.
Ah, muito todo obrigado.
Saga, né, gente? Saga, não, né? Tem erro.
Todo mundo do Saga.
E...
Ah, tinha que ser Sente Saga, né?
Ah, não, aí gente.
Sente Saga, lógico.
Tá merda, viu? Obrigado, Renan. Boa noite pra você, cara.
Valeu, gente.
Tchau, Renan.
Tchau. Agora a gente pode fazer uma da Isa. É, entendeu? É um de fora, um convidado e aí um podcaster.
Tem que divulgar seus fanfics. Tem que divulgar,
é lógico, pô. Tem 15 fanfics, Isa. Vamos aí, mete bronca, fala pra gente.
Mas qual?
É, você escolhe, aí você...
Você escolhe, né?
A que tá mais quentinha no seu coração.
A que você mais gosta de escrever.
A que você descreveu ou uma que eu tô escrevendo ainda?
A que você sente mais...
Qual você quiser.
É. Só não pode ter o Saga. Sacanagem, mentira. Pode ter, na verdade.
Pode ter, sim.
Baniu o Saga. Banido.
Ai, então... Vai, meu Deus do céu. Eu tô até enrolada aqui. Eu vou pegar daqui que eu tô fazendo. Então,
boa, gente, gostamos.
Na verdade, deixa eu pôr. Onde é que eu ponho o link?
Pode pôr aqui no Papo Podcast, onde você achar legal que eu arranjo aqui pra nós. Qual que é o título da fanfic, Isa?
Ai, socorro.
Tem título? Tem que ter título.
É. Lost
Innocent. Eita, Maria, Brasil!
Lost Innocent.
Aham. Uhum. Do que se trata? Do que se trata? Quero saber.
Conta aí.
Então. A história da fanfic é bastante curiosa, porque na verdade ela foi a primeira fanfic que eu escrevi de CDZ sem estar basicamente me colocando, mas usando as coisas que eu sentia. Porque eu comecei a escrever sobre CDZ usando o Alone como bode expiatório, porque... Uhum. Eu tava numa época muito ruim da minha vida, então eu escrevi algumas coisas e acho que eu posso transformar isso em fanfic. Aí eu só alterava algumas coisas e botava lá o Alone pra me representar.
Uhum.
Mas é essa, tipo... Que na verdade, essa eu tive que excluir tudo que eu escrevi e eu tô refazendo agora.
Clássico.
Porque, tipo, na verdade foi... É porque, tipo... A história mesmo original é uma história que eu comecei a escrever quando eu terminei meu namoro.
É igual a Adele. A Adele termina namoro, faz um puta álbum também. É, tô ligado, isso aí é normal.
Ela é a Adele do podcast.
É a Adele do
podcast. Outro dia eu ainda vi um negócio no Twitter que era assim: você não faz arte relevante porque você não sofre o suficiente. Que horror. Caralho!
É, o bagulho é
louco. Aí, enfim, mas enfim, tipo, eu não tava dando nada pra história, eu não tava achando que as pessoas iam gostar, mas começaram a gostar e eu acabei fazendo amigas do fandom, dizer.
Que legal!
E era até por isso que eu tava até com medo de ter que deletar e refazer, porque... eu gostava dos comentários, mas... sabe quando você escreve uma coisa e depois você cresce e você vê que, opa, as coisas não são assim?
Essa é a maldição de editar as coisas. Você não termina nunca, fica escrevendo, não termina nunca.
Mas é porque, tipo, não tava dando certo, não tava funcionando. Então eu tinha que refazer.
Uhum.
E... eu acho que dessa vez vai, eu finalmente vou parar de ficar corrigindo essa história. Mas assim, é uma história que é centrada no Shun
de Andrômeda, bonito.
Claro.
E
bom.
E no Sorento.
Eita, nós!
Olha!
Olha!
É legal, legal, legal. É um bom encontro dos dois, é verdade. Interessante.
É, tipo, eu não vou mentir, porque, tipo, os dois são meu chip. Eu gosto muito dos dois. Gosto muito dos dois como chip, mas também gosto de como poderia ter sido a relação dos dois, tipo, se eles fossem amigos, porque a luta deles no anime é algo que eu acho que as pessoas nunca pararam pra perceber direito, pra notar, porque o Shun conseguiu deixar o Sonic sem palavras. Ele, eu gosto dessa música, essa música é bonita, e o Sonic fica lá com cara de, pô, eu tô dando porrada nesse moleque, e ele tá falando que a minha música é bonita.
Sim.
E isso, tipo... É. E aí eu gosto de desenvolver desenvolver essa relação deles, não importando se seja só por amizade ou seja uma relação, tipo, amorosa nem nada. Até porque, tipo, isso é uma outra coisa que eu preciso falar, porque quando eu falei lá sobre questões de representatividade, é uma coisa que, assim, faz parte da minha realidade.
Sim.
Então é natural que eu acabe interpretando algumas coisas, tipo, pra minha realidade. Adaptando, na verdade. E como eu gosto muito do Shun como personagem, eu também gosto muito do Sorento como personagem, então, vai ser isso.
E o Sorento é um personagem muito bacana, né? Ele é um personagem muito legal mesmo. Ele não é, tipo, aquele típico antagonista, né?
Ele é muito, não, tipo, muito assim, no final ele continua sabendo de tudo e quem esquece é o Julian, tá ligado? Ele continua acompanhando ele, acho isso muito louco.
É, o Sorento é bem legal, cara, é verdade. Boa, Isa. Continua, fala aí, fala mais. Por que a gente tem que ler? Porque, assim, é uma Lost Innocent. Já me cantaram aqui que é imprópria para menores de 18. Então é uma história mais adulta.
É, então, só que, assim, não tem conteúdo sexual. O que acontece é que é uma fanfic que eu decidi escrever pra falar sobre depressão e ansiedade.
Nossa, entendi.
No caso, assim, o personagem que geralmente eu uso pra abordar a depressão é o Shun. Admito que foi do nada, quando eu tava... Porque a ideia não era... A ideia era ser centrado mais no Shun, mas enquanto eu tava reescrevendo, acabou sendo centrado mais no Soren. Tanto que do nada eu tava lá escrevendo, aí eu, opa, acho que o Soren tem ansiedade.
Sim. Sempre rola, mas você encontra alguns temas enquanto você tá escrevendo, né?
Assim, eu botei como problema de 18 porque vai ter alguns temas que são pesados, então. Porque vai falar sobre luto, vai falar sobre depressão, vai falar sobre... amadurecimento, na verdade. Porque quando a gente tem uma certa idade, a gente... tende a pensar que as coisas são de um jeito, mas depois a gente vai vendo que as coisas não são assim. E geralmente a gente acaba tendo muito choque de realidade. E isso é algo que eu sinto falta na franquia. É esse choque de realidade.
Eu sinto um pouco disso também, que falta um pouquinho de choque de realidade em Cavaleiros.
Sim, sim. Excelentíssimo, é interessante. É legal como a fanfic dá essa oportunidade da gente explorar essas sensações, né? Também.
E também, eu tava pensando aqui agora, normalmente quando as pessoas vão abordar transtornos psicológicos, psiquiátricos, depressão, ansiedade, borderline, elas acabam indo... pra esses personagens que a gente já falou, né? Elas vão pro Saga, elas vão pro Canon. Então, ter outro personagem no centro de uma história dessa é uma mudança de perspectiva bem, bem legal, assim.
Um casal melhor que Shun e Yoga. É isso aí.
Obrigada!
Com certeza!
Obrigada, Jesus! Coitada da pessoa que se relaciona com yoga, vamos combinar, né?
Exatamente! O Shun ia entrar em depressão, sabe? Ele ia entrar e não sair mais.
Mas brincadeiras à parte, tipo, eu não quero causar guerras de chips, porque é uma coisa que tem muito, mas é porque assim, a questão é que eu tendo nunca a chipar o chip que é popular, então eu sou uma pessoa que sofre muito em fandom.
Justo.
Porque não tem conteúdo das coisas que eu acabo shippando. Quando eu encontro, é muito raramente. E, literalmente, eu acho que eu sou o quê? A quarta pessoa no mundo de fanfic que escreve sobre Shun e Sorento, ou que já escreveu sobre Shun e Sorento. É, sei lá. Não tinha fanfic sem ser as minhas antes, então, enfim.
Excelente.
Nunca, é um tipo
muito raro. Olha só.
E essa daí, você tá escrevendo ainda, né? Você tá... Ela tá acontecendo ainda.
É, eu tô... Eu já tenho meio que o roteiro dela todo pronto, só tô refazendo, tô colocando. Personagens novos acabaram surgindo, então eu... É meio complicadinho.
Excelente. Então é isso aí. Lost Innocent, de Isa, pra falar de Shun e Sorento e coisas muito profundas, muito importantes. Deixei o link aqui já na descrição, no bate-papo. E vai estar aí pra vocês. Deixem comentários aí que a Isa vai adorar, tenho certeza.
Sejam bonzinhos comigo.
Ai, ai, ai. Agora eu vou pegar uma indicação aqui lá no Facebooker, que deixaram pra nós. O Ítalo Santana deixou uma indicação da fanfic dele, que é a... Deixa eu ver o que ele escreveu aqui, peraí. Ah, tá. A história se chama A Saga de Ares, Santuário de Sangue.
Uhum.
É. A história se passa 15 anos após os eventos contra Hades e narra uma sangrenta guerra santa entre Atena e seus cavaleiros contra Ares e seus berserkers. Tudo gira em torno de uma profecia e de um plano bastante arriscado, arquitetado pelo grande mestre. Então é isso aí, ó. Enquanto Sei, Shun e os outros novos cavaleiros cruzam a Europa, enfrentando berserkers em busca de Thanatos para fazer um acordo e resgatar a Atena do Tártaro. Vixe Maria. Ares envia seu exército para dominar reinos poderosos como Asgard e Atlântida a fim de ter o mundo inteiro sob seu controle. Ah, olha aí. Então essa é a saga de Ares, que também é um personagem que, né, vira e mexe aparece muito em fanfic, porque... Porque todo mundo espera que ele apareça em Saint Seiya, né? O Ares.
Eu acho que é uma expectativa um pouco inevitável.
É, é exatamente.
Isso, que ele é o deus da guerra.
Oh, exatamente.
Todo mundo...
Exatamente.
É uma coisa que acho que muitos fãs já queriam ver desde o começo.
É, ele pegou um bom gancho. Pegou um bom gancho.
E eu acho até estranho ele não ter virado uma saga, tipo...
Então, é, de certa forma... O Marte acaba sendo a versão do Ares, né? Porque o Ômega foi pras coisas romanas, né? Mas acabou tendo o Marte, né? Que não é o Ares.
O Marte é tão feio, né?
Que é isso? O Marte é demais, mano.
Ele parece um Digimon.
Ah, ele é este... dele. É, não. O design dele é um pouco mais diferente, fora do comum. Um peitoral de pombo inacreditável. Mas eu gosto.
Abriu o fogo do Curupira.
Não, mas... Mas ele tem um peitoral inacreditável, cara. O Marte é completamente diferente.
Não, mas é doido, cara. A questão dele ter tomado o santuário, não. Aí é da hora, hora.
O que eu gosto do Marte é a trama familiar do Marte. Isso eu acho
família.
Sim, sim.
Família.
Até o irmão da...
Muito bom.
Até o irmão da mulher do cara é safado, velho.
Exato, cara. A família inteira é escrota. E aí os filhos sofrem por causa da família toda desorganizada. Eu acho a trama do Marte muito bacana. Mas
não tem nada a ver com isso. Mesmo, a de Escorpião é filha dele também,
né? É, a Sônia, o Éden, porra, fica na merda porque quer a aprovação do pai, e a Sônia também.
Caralho, que família horrorosa.
Horrorosa.
Já tem a aprovação do pai, mano. E isso é um negócio que, tipo, podia ter explorado, porque é pra casa, mas tudo bem.
É, mas ficou bonito, do jeito que tá até bonito. É, mas não tem nada a ver com Marte. O Ítalo tem a saga de Ares aí, que tem 75 capítulos, viu, gente? É tranquilo.
Ah, é o livro.
Já fez uma... O cara foi embora, tá certo, é isso aí. E não é capítulo pequeno, não, o cara faz calhamaço.
É o Jorge Martin
que tá escrevendo. Já escreveu mais que todas as novelas de Cavaleiros.
Exato, porque vai com o Kurumada tranquilo.
Ó, pessoal, se começar a animar, não vai precisar fazer filler.
Exato.
Já tá tudo com papel.
Já tá tudo.
Ai, meu Deus do céu, excelente. É, então essa é a dica, deixei aí pra vocês a saga de Ares. E vamos chamar o Gordinho aqui, que tá nos esperando pra ser convocado. Vamos receber
grande,
aqui.
Quase um membro honorário aí. Do
exato.
Ele é um ouvinte gold desse podcast.
É verdade. Ouvinte alfa. E a Lagotinho, tá entre nós. Tá ouvindo a gente que tá mutado, eu não sei se você tava preparado. E eu te puxei, e ele não tá respondendo, então talvez não esteja preparado. Bom, então a gente vai fazendo...
Oi,
vai... Aê, gordinho, muito bem. Seja bem-vindo.
Oiê.
Oi, mano, é que eu tava no YouTube aí, tava cortando, não tava entendendo nada.
Tranquilo, gordinho. Fala pra nós, qual que é a fanfic que você vai trazer aqui pra gente, gordinho?
Tem limite?
Chegou?
30!
É uma por participante, escolhe bem. Que tem gente pra caceta aqui.
Então, eu vou na mais recente.
Boa.
Que é a que eu tô mais rolando fazendo ela.
Uhum.
O nome dela é um nome bem bacana, que eu adorei a piada que eu fiz, que se chama Saint Seiya, o rugido do camaleão.
Eu gostei também, Ruth. Você fez um trocadilho legal, gostei desse nome. Não tem o rugido do leão, do Ayoria? Gostei, gordinho foi inteligente. Gostei, mandou bem. E fala, qual é que é a parada do rugido do camaleão? Eu gosto da June, hein? A June, todo mundo esquece dela, hein?
Até a Kurumada.
Principalmente Kurumada, né, gordinho?
Um pouquinho. Só um pouquinho. Ela apareceu em Hades, Saga de Hades. Então o Kurumada botou ela lá. Só não fez nada, mas...
Ah, também, quem que não apareceu em Hades?
Botou.
Ele botou até que morreu em Hades, cara.
Até os crianças do orfanato apareceram.
Caraca,
lá.
Velho. Até a Seika apareceu.
Menos o Ayoros, né? Menos... Ah, não, o Ayoros aparece pra quebrar o muro.
Todo mundo aparece.
Até a Seika.
Menos a Juni.
Até a Seika. E aí, gordinho, qual é que é do rugido do camaleão?
Então, em grego, camaleão significa leão de terra. Não faço a mínima ideia por que os gregos colocaram que o camaleão é um leão da terra.
Uhum.
Não me pergunte, eu vi isso e eu tava com uma vontade muito grande de dar um destaque pra Juni.
Uhum.
Tá vendo? Pesquisa.
Exato. Aí eu disse, já que eu primeiro escrevi alguns tópicos, porque eu fiquei muito puto com a Netflix, né? Todo mundo ficou. Aí eu disse, em vez do Eugerson fazer aquilo com o Sean, todo mundo deu uma opção. Então, seja, por que não a June? Então, eu comecei a escrever alguns pontos de onde ela poderia ser encaixada em algumas histórias. Depois que eu passei muita raiva e terminei a segunda temporada, ou a segunda parte, eu tava escrevendo outras fanfics, eu travei na que eu estava e eu fui reler esses pontos. E eu comecei a escrever. E aí eu comecei a publicar agora em janeiro. Dia 6 ontem eu publiquei o 19º capítulo. Então tá saindo um capítulo a cada 3 dias, mais ou menos.
Olha a produção.
Meu Deus, bicho! É o Stephen King do seu podcast?
Toda semana tem publicação do Gordinho lá no grupo do Nia Fanfic, da fanfic dele.
E no nosso canal de fanfic também. Pode falar, Gordinho, você tá com Ghostwriter, né? Pode falar.
Então, porque a ideia foi o seguinte, aí eu peguei essa ideia de colocar a Juni e eu pensei, pô, a Saori voltou no tempo e vai dar alguma cagada.
Sim.
E tal essa cagada ser que ela mudou a história do clássico e a Juni virou uma participante principal.
Legal, gostei.
Ela vai botar as garrinhas de fora. Então, por isso que ela colocou no título da fanfic. Aí alguém vai perguntar, pô, como é que a Juni ficou? Então ela vai entrar no lugar do Shun.
Ih, agora! Nossa, a turma vai querer te matar, hein?
O Shun continua na fanfic normalmente, ele vai pra lá. Só que o destaque...
Entendi.
Pegando pela personalidade do Shun mais calma, eu preferi deixar a Juni com uma personalidade mais parecida com da Dailus no mangá. Então ela vai ter uma mais séria, mais decidida que o Shun.
Entendi.
Desenvolvimento de personagem que o Kurumada não faz.
É.
Exato. Porque se a gente for olhar pra o Shun fica com aquela, não quer lutar, mas quando ele luta, ele mata todo mundo em um golpe.
Sim.
É.
Então, eu pensei, já que a Juni foi treinada junto, há alguma coisa que ela pode ter pegado da personalidade dele. Então, ser mais contida em questão de emoções que o Shun e ser mais recebida. Então, a personalidade dela é essa. Então, a fanfic gira em torno disso. Deu, a Saori fez merda e mudou um pouquinho a linha do tempo. Lógico, eu tô seguindo só os acontecimentos do mangá. Eu cago pro anime.
Pronto.
Quem foi?
Então é tudo irmão.
A Juni não.
A Juni continua. Muito bom.
A Juni se safou.
Isso.
É, muito bom.
Então, a Fofi começou eu mostrando como ela ganhou a armadura dela.
Gosto.
Só que aí eu fiz. É assim, eu tô seguindo o mangá, então eu não tô contando cada parte do mangá que aconteceu. Eu já compilei 27 capítulos do mangá em 19 capítulos meu. Porque eu não vou repetir sempre a mesma história.
Claro.
Fica muito chato.
Uhum.
Então, eu tô, por exemplo, aconteceu a luta do Seiya e Shiryu. Eu só menciono ela e passo batido porque todo mundo já conhece. Então, sim, não faz sim. Porque...
É isso sim, aí sim.
E também porque seria muito mais difícil eu ficar mudando cada coisinha que aconteceu na história. Então eu escolho alguns pontos-chave.
Entendi.
Pra fazer uma alteração.
Deixa eu te fazer a pergunta, Gordinho. A Juni, ela é a protagonista da fanfic ou ela é tipo como se fosse parte do grupo em que o Seiya é o Seiya e seus amigos ou é Juni e suas amigas?
Não, é os Cavaleiros de Bronze.
Entendi.
Eu não matei o Seiya ainda porque ele não morreu no início, né? Se eu pudesse, eu já tinha matado ele.
Ai, meu Deus do céu. Aliás, fanfics em que o Seiya morre, hein? Tá aí uma dica, hein? Nunca vi. Deve ter, né? Matarem o Seiya.
Até o que gosta de botar nos outros...
E assiste lê o Assassin. Todo mundo morre, todo mundo volta.
Tem umas fanfics do Seiya morrendo, tipo, numa ideia... Daquela ideia original da Saga de Hades, né? Que ele chega no final e... supostamente ele teria morrido. Tem algumas fanfics que trabalham, tipo, partindo daí.
Aham. Olha o Fagner.
No Assassin mesmo. O Shun mata todo mundo, como Hades lá, em um dos universos lá.
Ai, meu Deus do céu. Entendi.
O Assassin é uma fanfic, né?
É, sim.
Ah, uma fanfic autorizada. Não, ó, o Assassin é o melhor mangá de Cavaleiros, hein?
Ih, olha aí, cara.
Pena que o autor é fumado e deixou a história em...
Que isso, tem nada errado fumar, gente. Sim, mas ele pira bonito mesmo. E você pira, por acaso, o gordinho? Ou a história, ela é como se fosse um... Sabe, um... Essa coisa mesmo de Alternative Universe, né? Com a Juni e... Ou você dá a fugida boa dos eventos? Que a gente já conhece.
Então, eu tô tentando fazer as duas coisas.
Legal. Porque,
por exemplo, o plot inicial da história é assim, porque no mangá, a Juni vira a Amazona depois do Shun. Então, eu comecei mudando. Então, aí ela virou primeiro, e o Shun só vai virar depois. Porque a Fundação ficava mandando cartinha pra todo mundo pra chamar pro torneio.
Sim.
E isso aparece algumas vezes. Então, o que eu fiz? O Shun recebeu a carta, só que ele ainda não tinha feito o sacrifício lá pra virar cavaleiro. Aí eu fiz só uma pequena mudança. Eu botei a Juni primeiro, e quando o Shun foi fazer, ele já tinha recebido a carta. Então já tava prestes a começar o torneio.
Então já muda um pouquinho,
só
entendi.
Aí quando o Shun conseguiu se libertar das correntes, como ele se esforçou demais, ele desmaiou. Então ele ficou lá desacordado por 3 dias. Nisso, a Juni decidiu ir atrás do Rick nesse tal torneio. E o Shun recebeu a carta. Aí ela foi, chegou lá e foi direto na Saori Kido. Aí a Saori ficou enchendo a cabeça dela pra ela participar no lugar do Shun.
Saori com sua lábia inacreditável.
Grande aí a Saori. Juni manda a Saori se catar, dizendo que isso era contra o santuário.
Ih, ó, desacata aí, ó, desacata aí.
Nem sabe.
Olha a Ribris aí, ó.
Cadê? Eu postei aqui o link. Postei o Rugido do Camaleão. E você já terminou essa história? Tipo assim, você já tem tudo planejado? Qual que é o tamanho dessa história aí, ô Gordinho?
Então, eu não faço a menor ideia.
Tá indo. Eu gosto assim. Quando você não sabe pra onde vai.
Assim, o planejamento é até Hades.
Uia.
Então vai ter fanfic até Hades. Então, aí como eu disse, a Juni não tá só ficando no lugar do Shun. Eu tô mudando algumas batalhas. Então ela vai enfrentar alguns cavaleiros de prata. Não necessariamente que o Shun enfrentou. O Shun vai enfrentar alguns cavaleiros de prata e ele não enfrentou. Então vai ficar nisso. Então ela vai atrás do Wick. Tem todo o problema lá. Ela dá uma pisa no Jabu, porque... Eu não sei o que é que eu vou fazer com o Jabu, mas ele apanhou. E começa todo esse problema. Atualmente, eu comecei a escrever a parte que o Aiolia vai pro Japão. E pro último capítulo, desceu o cacete no Seiya. Ele desceu o cacete no Seiya. Só que eu mudei algumas coisas e eu botei uma batalha individual do Seiya contra os Cavaleiros de Prata. Então, Mosca, Tom Maior e Hércules, cada um lutou individualmente com o Seiya. Morreu todo mundo? Morreu. Mas aí, é porque assim, eu tô mudando muita coisa pra deixar, mudando as frases, todo o conceito, pra deixar o Grande Mestre mais articuloso. Então, ele tá enganando mais o povo. Literalmente, ele tá enganando e matando. Ele já matou alguns cavaleiros que descobriram a verdade já. E tá aí nessa onda. Então, tô tentando fazer tudo ficar parecido, mas com grandes mudanças. E tô adorando, porque eu tô me empolgando muito. Como vocês viram, sai a cada 2-3 dias um capítulo novo.
Eu só fico de olho.
E aproveitando que falaram no, a falar que do Okada, tem um personagem que o Okada fez que eu adorei e que eu incluí nessa fanfic, que é o mais bucha que tem, que é o Iga Zen, que foi um soldado que o Seiya encontrou lá no Hacking. Eu achei o conceito tão bacana e o Okada jogou tudo fora tão rápido. Ele ficou lá.
É assim.
E tem alguns personagens originais que vão aparecer.
Não é.
Não, no Nia. Eu só posto lá. É porque eu só quero passar a vergonha em um lugar só, né? Então eu só posto lá.
Tá certo, tá certo.
Não, eu agradeço, estava com a vontade. Faz o quê? 88 anos que eu gravei com vocês da última vez. Então tem que aproveitar a chance.
Tava necessitado, bichinho.
Boa.
Boa noite.
Grande clássico.
Começou.
Vamos lá. Esse é o clássico.
Eu vou confiscar a carteirinha de fã do podcast de quem não leu essa fanfic. Só pra avisar o pessoal.
Ou eu acho que ao invés de você derrubar ele, você derrubou eu, hein, velho.
Derrubei você? Não, cara, derrubei.
Foi. Não, foi eu voltei aqui.
Oxi, eu voltei, gente.
É porque o meu tá Jorge gordo, o dele tá gordinho e deu uma
será confundida. Que eu... Sacanagem isso, meu Deus do céu. Eu corrigi aqui, gente, o microfone. Bom, vou falar agora do clássico maior que existe da fanfics. Que é o Saint Seiya, o vazio do submundo. Que a gente tá fazendo isso, uma fanfic de, né, de quem comentou, um convidado e alguém do podcast. E a minha fanfic, o vazio do submundo... Pra quem não sabe, escrevi duas partes de uma fanfic que eu vou postar aqui pra vocês. Que, assim, muito resumidamente, Nicole, Ela é o que acontece entre a saga de Hades e o Prólogo do Céu. É basicamente isso.
Quem são os personagens da sua fanfic, Bruno Mazzei? Conta pra... Por favor.
É importante. A premissa da fanfic é a seguinte: eles mataram o Hades, e ao matar o Hades diz o seguinte: você tá me matando e você tá destruindo o inferno. Então, o inferno é destruído, ninguém fica lá pra cuidar dos mortos. Essa é a premissa. E aí, claro, tá lá o Seiya catatônico, premissa, né? Porque ele fica catatônico ao final da saga de Hades, até começar o Prólogo do Céu. E aí ele não participa, o Seiya não participa. Nenhum deles ali participa, porque tá todo mundo meio que cuidando do Seiya catatônico. Quem que vai resolver a treta então, Nicole? Jabu e seus amigos.
Olha aí, ó, viu? Falei que tinha o Jabu.
O rei, o grande.
Jabu, Nath, Jack, It, e quem que fala? O Ban. E o Ban. Então eles partem aí numas missões, né? Pra resolver aí uma certa treta, porque se o mundo do inferno está desguarnecido, alguém pode querer invadir o inferno, tomar conta do que não deveria, né?
Então, isso, o poder nunca é um lugar que fica vazio.
Exatamente.
Qualquer espaço de poder é sempre preenchido por alguém.
As pessoas continuam morrendo no mundo e indo pro inferno. Alguém tem que cuidar daquilo. Se Hades não está lá, quem estará? E nesse curso...
Tem um quadrinho do Constantine que é tipo isso. O capeta desiste do inferno, uhum, dá a chave dele pra alguém e vai tirar férias na praia, tá ligado?
Esse aqui é o problema.
É o plot da série Lúcifer isso aí,
também,
né?
Também é. Mas nesse caso não tem ninguém do Hades pra ele deixar, porque todo mundo morreu. Então aí que fica a treta, entendeu? Então são duas partes, porque a primeira parte é especificamente pra abordar esse problema mundial, né? Do mundo não ter... Do submundo tá vazio, aí daí o título, vazio do submundo, né? E a segunda parte, aí já é o embate um pouco mais sério, em que o Jabu também participa, essa turma, já é um embate um pouco mais sério, um pouco mais divino, tentando resolver quem é essa figura que tá tentando se colocar no famoso, como é que chama? O vácuo do poder, não tem essa história? O vácuo do poder?
Não existe vácuo no poder,
exatamente. Exatamente. E aí, Athena vai à batalha junto com Jabu e seus amigos. Então, a primeira parte é mais Jabu e a segunda parte é Athena joga joga bonito. É tenso.
Eles vestem armadura de ouro?
Não, porque eu não...
Tem armadura de ouro o quê? Pelo amor de Deus.
Tem armadura de ouro, mas é de um jeito que você não tá esperando. Mas tem armadura de ouro. Mas talvez não seja a que você imagina. Mas tem cavaleiros de ouro, só que não são os que você conhece, Nicole. É, tem que ler pra saber quem é.
Tem personagens novos.
Tem personagem novo, tem drama, tem
show. Tem personagens originais.
Personagens originais, é verdade, tem. Mas tem também armadura de ouro, só que não são as armaduras de ouro que você conhece. Por que só Athena tem ouro, né? Só ela conhece o ouro? Você faz essa pergunta aí, gente. Tem outros deuses por aí que conhecem ouro também, pô. Por que só ela usa ouro? Então, basicamente, é essa ideia do vazio do submundo. Tá postado aí a parte 1. Deixa eu ver se eu acho aqui a parte 2. Postei no Nia.
Grande
Nia.
Clássico da
fanfic. Esse é um clássico.
Cavaleiros do Dia.
Esse é um clássico.
Esse eu já falei pra vocês. Tem que ler, porque eu vou conferir, eu vou confiscar a carteirinha de quem não leu. Já avisei.
Tinha que virar anime, tinha que virar quadrinho, né?
Claro!
Se você não leu, você nem entendeu o Prólogo do Céu.
É pré-requisito pra compreender o prólogo.
Exato. Se quiser saber como que a Saori apareceu naquela casebre cuidando do Seiya, você precisa ler o Vazio do Submundo, tá tudo lá, cara. Entendeu? Então é basicamente isso aí. E vamos aqui, ó.
Boa a fanfic, gente. Ah, falando obrigado. Sério agora.
Obrigado.
Por favor.
Eu tentei. Tentei dar uma valorizada no Jabu e seus amigos. Ai. Indo pro Twitter aqui, gente, a gente tem a Mônica Ferreira, Mônica Mitologia, que ela postou 4 fanfics aqui, pediu pra seguir ela no Nia, e deu erro, o link que ela mandou deu erro, gente. Ih, tchau ali. Acho que é aqui, será que tiver?
O pessoal comentando no chat que o Jabu sozinho peitava o Hades sem armadura.
Claro, o Jabu precisa de um volume solo. É aí que essa franquia vai se salvar. Quando tiver spin-off do Jabu aí, só a série do Jabu. As coisas vão dar certo.
Na minha vida, o Jabu tem bons
momentos. O Jabu Cowboy, o Jabu do Ômega. Jabu tem que ser o Jabu Cowboy.
É, o Jabu Cowboy é top. O Jabu Cowboy é bom demais, velho. Eu vou postar aqui o perfil da Mônica Ferreira, porque o link da fanfic específica não tá funcionando. Mas ela colocou quatro fanfics. Tá bem rapidinhas aqui. Uma chama Because of You. Gosto, bela música, bela canção essa.
É, deve ser as que é.
Muito bom.
É, a Isa falou que tem
isso. As que a Isa falou que é voltada pra música mesmo.
Aí, essa aqui, ó, fala de alguns pensamentos da China sobre o Seiya. Então tem aí um pouquinho do...
Olha!
É, Because of You. Ih, olha o dramalhão vindo aí. Ela tem uma outra, que é a Strange... É o que, desculpa?
Isso chama Point of View, que é ponto de vista.
Ah, olha que legal, bom saber.
É, tem algumas fanfics que são centradas em algum personagem, que a gente vai ler, a gente vai meio que... Vê as coisas pela perspectiva do personagem protagonista, que às vezes pode ser uma...
É tipo Dom Casmurro, que quem fala tudo é o Bentinho.
Isso aí. Muito bom. Isso aí.
Excelente paralelo. E ela tem outra aqui que chama Strange e Apenas Um Obrigado, que é da Marin e do Ayoria se conhecendo melhor.
Olha só!
Esse é o chip que eu gosto.
Eu adoro isso. Ela tem também uma chamada Pandora's Aquarium, que é um one-shot sobre Pandora e seus sentimentos. Legal. E tem uma Kisa que se chama Irresistível. Que é Afrodite e seu poder de sedução. Pense no problema.
Olha, esse é bom,
Nós até a quentura aqui, velho. Você é louco. Excelente. Vamos ver quem a gente vai chamar agora. Agora vem o Lix. Alix. É uma garota, né, Alix?
É.
Deixa eu avisar
ela
aqui.
Minha.
Lix, vamos te puxar. Pra falar de fanfic, hein? Vamos ver o que vem aqui de fanfic da Lix. Lives. Lix, você tá entre nós. Fique à vontade aí pra desmutar quando você tiver tempo. É a sua hora de falar da sua fanfic.
Eu não sei se eu avisei.
Exato. Aí, ela desmutou agora.
Vocês me ouvem, gente?
Sim, seja bem-vinda.
Olá. Oi. Boa noite.
Boa noite.
Enfim, minha fanfic... vocês todos falaram até agora de fanfics épicas, românticas, trágicas, porque sim, tem as fanfics da Bel também. Então...
A Lisa é que me ameaça a mandar pro conselho tutelar de você, já digo isso.
Eu já te disse pra não dar mais de 5 traumas pro mesmo personagem, porque não dá certo. Mas sim. A minha fanfic, ela é um one shot água com açúcar, de verdade.
Uhum.
Que é uma história focada no Kiki.
Ah,
a sinopse é a seguinte.
Gosto do Kiki.
Gosto, criança,
todo
gente.
Mundo, o Kiki é ótimo.
Então, Kiki ama seu pai, mas a situação financeira da família não está boa, fazendo com que precisem voltar para a casa dos avós. Apesar da situação financeira frágil, Kiki quer muito uma festa de aniversário. E para isso acontecer, o namorado secreto do pai de Kiki, que você já deve imaginar quem é, o namorado secreto do pai dele é o Aldebaran.
Muito bom.
Então,
muito bom. Eu quero isso animado!
Cadê? Providencia aí, curvada.
Ai, meu Deus, que lindo.
Olha só, a fic da Lix, ela é um universo alternativo. Ou seja,
são
os personagens da franquia, só que em uma situação...
Ah, entendi.
Que não faz parte do universo original, sabe? Então pode ser, sei lá, o universo alternativo pode ser...
sei lá, o Hyoga é patinador e tá...
Ah, entendi. É tipo... Ah, entendi.
Yuri on Ice vs. Cavaleiro. Caraca,
eu adorei isso, cara. Eu nunca tinha pensado nisso.
Tem um filme de Evangelion que é assim, não tem?
A mãe do Hyoga não tá morta.
Que é em outro mundo, sem ter robô, sem ter Eva, essas paradas, não tem?
Tem, tem. Que é só escolinha.
Que é, tô ligado, tipo isso.
Só parceiros, entendi. Ah, e aí ele quer
olha,
uma
mas
de,
eu já
de
tô querendo no universo que a gente já conhece, o Mu e o Aldebaran já são namorados. Já aceitei no meu coração.
Já tá né? Bom, já tá bom. Já tá ótimo.
Muito bom, velho.
Aí nessa fanfic também aparece o Jacó. Que foi esquecido no churrasco pelo Kurumada lá.
Que bonitinho, eu adoro ele.
As crianças tudo na festa do Kiki.
O Makoto tá na festa do Kiki.
O Makoto é um personagem que podia ser mais aproveitado, né?
Pois é, eu adoro ele.
O Makoto é ótimo.
Panela na cara do Seiya. É maravilhoso.
Ai, tô
o Makoto é muito bom.
E como é que chama a sua fanfic?
É, minha fanfic se chama Kiki em Como Ter Duas Festas.
Ah, olha esse nome, muito bom, né?
Porque é o seguinte, o Kiki, ele faz aniversário 1º de abril.
Mentira.
Não é mentira, é verdade.
Meu
não
Deus, é que excelente, velho.
Eu adoro. Eu ia falar mentira, mas você falou antes, que foi mais
rápido. Pois é, então, ele faz aniversário 1º de abril. Que é perto da Páscoa.
Uhum.
Aí o que acontece? Sempre porque dão chocolate pra ele na Páscoa,
entendi.
Dizem, ah, não vamos fazer festa de aniversário pra você então.
Ah, entendi.
Pobre criança.
Aí o Aldebaran, que é o diretor da escola onde o Kiki estuda, sabe que ele fica triste com isso, namora o pai dele.
Ai,
pois é, aí o que ele faz? O diretor tem dinheiro, né, minha gente? Ele chega pra criança e suborna a criança com festa.
Ai, tô morrendo, cara, que excelente. Muito bom, Lynx. Então, olha isso, que perfeito. E olha, eu imagino que a ideia tenha saído disso. Você viu que era 1º de abril, perto da Páscoa. Pô, o que deve ganhar uma festa só? E fez a fanfic. Como que nasceu essa fanfic, Lex?
Exatamente.
Muito bom.
Era uma... Tinham feito um desafio de fanfics,
uhum.
Que eu não participei porque eu não sou igual ao Gordinho, que escreve um capítulo por hora.
Sim, ele é maluco.
É, eu só escrevo um one shot a cada 100 anos.
Uhum.
Aí nesse desafio eu só participei do primeiro, que era uma fanfic de Páscoa. Aí eu fiquei, poxa, Kiki faz aniversário na Páscoa, entendi. Quer dizer, perto da Páscoa.
Uhum.
Eu nunca vi, pelo menos, as pessoas fazerem piada com o fato dele fazer aniversário no 1º de abril. Uhum. Aí eu disse, por que não?
Ah, excelente, eu adoro como é, as
muito
ideias,
bom,
cara.
Muito bom, muito bom.
Eu vou ler essa fanfic depois.
Ah, obrigada.
Excelente. Muito obrigada. A turma gostou, realmente. Achei muito genial. Eu achei essa história, porque eu não tô muito acostumado a ler fanfic, mas de você pegar os personagens e tirar eles do mundo, mas eles continuam sendo eles. Mas é tipo numa escola, tipo num negócio.
Uhum.
Caraca, que negócio.
Tem tipo, muitas desse gênero. Aliás, eu tive uma. Pode falar.
Não, eu só tava concordando contigo, dizendo que era muito usado.
Ah, entendi. Olha, eu só sei de nada mesmo.
É, eu gosto da abordagem mais cômica aí, né? Porque
também tem isso.
Os cavaleiros são muito épica, não sei o quê.
Metal melódico total, e aí você tem um desse mais tranquilo. Gostei.
É.
Bem legal, bem legal. Pois é, tá aí, foi fixo de comédia também, né? Mais leves. Porra, bom saber que tem um monte de coisa acontecendo no mundo de fanfics. É, Lix, muito obrigado. É one shot, você falou, né? Então ela tá completinha, bonitinha, teve festa. E você tá trabalhando em alguma outra fanfic, por acaso?
Na verdade,
assim que eu sei.
Eu gosto quando entrega.
Bel é minha consultora. Eu chego pra ela e digo, Bel, pelo amor de Deus. Aí sim, é uma fanfic que é uma fanfic no mesmo universo dessa. Tipo, legal. Eu falei que o Jacó aparece nessa fanfic, né?
Sim.
Então, ele é filho de pois um Ice. Camus e Milo.
Olha
eles
aí, Brasil.
Tem o Jacó, o Yoga e o Isaac como filhos.
Entendi.
Aí eu tô fazendo agora outra fanfic que não é tão centrada em Camus e Milo, porque metade dos yaois de Saint Seiya são Camus e Milo, como já foi falado aqui.
Aí, eu vi o pessoal falando no chat ali, o casal Camilo.
É o Camilo, né?
Eu não vou fazer outra Camilo de jeito nenhum. Uhum. Aí eu peguei, resolvi fazer uma fanfic, também um universo alternativo, nesse mesmo universo dessa do Kiki, que é uma fanfic que é baseada na amizade do Milo com o Saga, que é uma coisa que é canônica. O Milo realmente tem uma admiração grande pelo Saga e tal. Aí eu tô fazendo uma fanfic em que o Saga meio que adota o Milo como irmão mais novo.
Sim.
E com o tempo o Milo vai se torna, se assume gay, namora o Camus e o Saga tá lá tipo, isso mesmo, conquistou o mundo, zorra. E pronto.
Ai, é muito bom. Excelente, então, Lex. Então, ficamos aí no próximo sarau. Você já traz essa aí pra nós passar o link aqui. Com vários capítulos, senão a Isa vai brigar com você.
Com certeza, obrigada.
Imagina. Boa noite, Lex.
Boa.
Boa noite.
Tchau, tchau.
Boa noite.
Olha aí, só fanfic de qualidade, gente. Agora eu vou passar...
Eu tive uma ideia.
Ih, fala a ideia.
Me ocorreu fazer um concurso de fanfics nesse podcast.
Meu Deus do céu, olha a Nicole arranjando.
Ai, meu Deus.
Então,
como seria?
Me ocorreu fazer uma coisa totalmente aleatória mesmo. Né? Como a Alix falou ali, eu até ia comentar isso antes. Eu já vi que tem muitas pessoas que lançam esses desafios com coisas temáticas e tal. Mas a minha ideia foi totalmente diferente. Tipo assim, botar um sorteador com todos com os estilos de histórias possíveis.
Legal.
Tipo, romance, policial, sei lá, comédia, qualquer coisa. Botar os personagens, fazer um sorteio e dar personagens aleatórios e uma temática aleatória e esperar o pessoal se quebrar pra fazer.
É legal.
One shot, porque a gente tem que ficar lendo 79 capítulos.
Por favor.
Mas isso que eu ia falar, one shot. Eu acho legal, vamos fazer isso aí.
Vamos no maquinho.
O desafio de fanfic do podcast. Vai rolar, Nicole, vamos fazer isso aí, tá? Anunciado.
Olha aí, vai que banca.
Vai ter banca.
Aqui no Brasil.
É, a gente vai estar de cadeira virada e só vamos virar se for bom.
Isso aí. Vai estar de roupa chique.
Todo mundo de barra.
A gente faz ali faz um edital, entendeu? Os critérios de avaliação são esses aqui. E vocês se viram.
Tem que ter a BNT, bonitinho, entendeu?
Não, a BNT já é exigido demais dos caras, né?
A BNT já é exigido demais, porque eu não vou procurar na BNT, qualquer a regra dele. Pra saber se tá certo.
Tô bom.
A gente pode fazer assim, que quem ganhar leva de brinde, sei lá, uma fanart de algum personagem e eu faço a fanart.
Exato.
Ah, olha aí.
A gente pode fazer uma vaquinha, comprar alguma coisinha aí.
É, verdade. A gente faz uns bagulhos.
Olha aí, ó. Olha aí.
Compra uma camiseta da Piticas, qualquer coisa assim.
Depois vocês falam que eu sou uma rainha ruim, tá vendo? Eu dei a ideia, camiseta, os caras já estão até pensando em prêmio, pá.
Camiseta da Piticas com a fanart da Isa, isso aí.
Cara. E tem umas maneiras de cavaleiros lá, eu tenho todas.
É, então. Olha aí, ficou então a dica. Vamos ver como é que vão ser esse edital aí.
Empolguem aí, galera.
Vamos fazer. A gente vai sortear ao vivo pra saber o tema e tal, não sei o que lá. Vamos fazer um bagulho legal. Excelente, Nicole. Arrasou.
Até com vontade de participar.
Ah lá, qualquer melhor prêmio. Gente do podcast não participa. É. Qual é?
Tá. Não.
Claro, pela lisura do processo, gente. Por favor,
já
né?
Já dizia. Você
vai ter que chamar um ghostwriter, uma pessoa pra entrar no seu lugar.
O cara usa com pseudônimo, né, cara?
Seu. É. Ou vai ser alguém que vai participar? Vai ser o bom.
Ah, muito bom, meu Deus do céu. Vai ser o Jorge Cruzeirense, na verdade, né, Jorge?
É. Misericórdia, Deus do céu. Isso aí não existe nunca, não sabe nem escrever.
Ai, tô morrendo, cacete. Então ficou aí a dica. Mais informações por vir, porque me pegaram de calça curta. Olha só, a Aline Oliveira falou que se não tiver a BNT, ela nem... Ela quer, na verdade, entendi. Ah, é muito bom.
É que também eu só tive a ideia agora, não, meu pensamento é assim, gente, desconexo, fazer o quê? Mas foi ótimo, foi ótimo.
Foi bom.
Maravilhoso.
Ai, ai. Deixa eu continuar aqui no Facebook, depois desse anúncio bombástico. O Fabinho Palermo tem uma fanfic que se chama Os Rejeitados. Quem serão os rejeitados? Vamos ver. É, eles são rejeitados pra caramba. A sinopse é assim: enquanto Atena lutava em Guerra Santa após Guerra Santa, um inimigo observava por trás das cortinas, nutrindo seu ódio, aumentando seu poder e tramando sua vingança. Agora chegou a hora desse rejeitado agir. Só nos resta saber se Saori Kido, a atual Atena, e seus fiéis protetores estarão prontos para a maior e mais difícil batalha que já travaram. Ih, olha aí, os rejeitados.
Isso, eu gosto de coisa épica, eu gosto de...
Essa aí tá parecendo o seu 13, mano. Deixa eu ver. Quem mais temos aqui na fila? Tem gente na fila lá ainda, o gordinho já foi, o Migs Augusto. Deixa eu avisar ele aqui. É o próximo, deixa eu achar o link dele, da fanfic dele. A gente vai fazer 2 horas, viu, gente? Quem sobrar, a gente faz a próxima rodada. Deixa eu puxar já aqui. Nossa. Mover para lives. Ué, ele não postou nenhum link? Será que ele entrou só pra... Não. Augusto, tá aí, meu filho? Alô?
Puta! Alô!
Opa!
Alô! Oi!
Oi, boa noite! Estamos escutando direitinho?
Perfeitamente!
Sim, estamos!
Sim, amém. Sim!
Então fala pra nós, qual é que é da sua fanfic? Já deixa o link aí pra nós no podcast pra gente poder compartilhar.
Fala, meu querido. Eu deixei aqui no chat do Discord, mas acho que eu deixei também um link lá no... Em um dos Twitters lá que vocês fizeram.
Ah, boa. Então vou ver aqui no Twitter. Porque aqui...
Ah, que foi um segundo.
Uai, não tô...
O nome da história é, na verdade, o Expurgo dos Deuses.
Eita, nós!
Eu escrevi, assim, na verdade, quando o trabalho deixa, eu escrevo no meu livro mesmo, que tem uma temática nordestina, que um dia, oxalá, eu termino.
Vai terminar.
Mas aí, quando eu não tô com saco pra escrever o meu livro, eu vou lá e aí eu pensei, não, quem sabe eu vou fazer um fanfic aqui de Cabo Lesodico, que faz muito tempo que eu não escrevo. Acho que meu primeiro fanfic foi na época do site do Cavizod, do MKSM, do Lord Dragon, lá no...
Sim. Tá velho.
Minha idade, total.
Faz tempo.
Tá velho.
Não lembro disso, não. Não sou dessa época.
Aí eu decidi pensar, rapaz, como é que seria escrever um fanfic hoje? Então pensei lá, o que é que eu gostaria de consumir se fosse enfim, se fosse pensar como essa seria uma história que eu gostaria de ler, se saísse.
Legal, de Cavaleiros do Zodíaco.
Sim, que um dia eu gostaria que o Kurumada pensasse em algo do tipo. Uhum. Então eu bolei, rapaz, como é que seria uma crise das infinitas terras de Cabo Lesodíaco pra juntar todo o multiverso aí de Tetia Show,
já descreveu já, pô.
Uhum. Até quando eu comecei a escrever essa história, eu não sei, eu tava atualizado até lá. Hoje já mudou até mais, já tem uma história de um Isekai aí que eu não tô aqui, rodamento.
Ah, o Isekai é bom.
Não sei de onde vem nem pra onde vai.
Uhum.
Mas, então, aí tudo começa nessa trama porque eu quis inverter um pouquinho a lógica. O vilão principal não é um deus super poderoso. O principal vilão, de certa forma, é um órfão perdido da Fundação Gravel.
Olha aí, Brasil. Olha aí, é diferente.
Ele não consegue, assim, não tem força pra matar uma mosca. Então ele... Como é que ele, enfim, consegue adquirir essa vantagem sobre o panteão de deuses? Ele, enfim, eu inventei uma continuação da mitologia grega, digamos assim. Cujos 12 cavaleiros de ouro, na verdade, eram 12 deuses, que seriam 12 filhos de Atena, que seriam a próxima geração...
Dos deuses.
Dos olimpianos.
Entendi.
Acontece que o quê? Tem aquele ciclo todo mitológico, né? De Cronos, vai pro oráculo, o oráculo fala: olha, teu filho aí, cuidado com ele. Aí depois então acontece Zeus, olha, teu filho aí, coisa, coisa. Pois é, aí chegaram pra Atena e falaram assim: olha, teu filho aí, viu? Desses dois estão chegando, cuidado com ele. E esse filho era o cavaleiro original, na verdade, são deuses, era o deus original do signo de Libra. E ele não é, ele, assim, tinha uma quedinha a mais pelos humanos do que pelos deuses. Ele achava que, ele não achava, enfim, como um bom libriano, né? Ele queria o equilíbrio das coisas. Então ele achava que havia muito poder nas mãos dos deuses, do panteão dos deuses, e muito pouco nas mãos dos humanos.
Puxou então, a mãe ele, também, né?
Pois é, então ele queria servir aos humanos. Olha o que aconteceu, nessa mitologia inventada, Atena foi traída pelos irmãos, pelo pai, etc. E acabou que os seus filhos foram trancafiados, o espírito dos seus filhos foram trancafiados dentro das armaduras de ouro.
Olha!
As armaduras de ouro são as ânforas.
Olha! Bonito.
Isso, só que ele deixou um loophole, digamos assim, nessa história, que ele deixou um item, como diz, né, no roteiro, um MacGuffin, né, um item que você, um mágico, que você dominar esse item, você controla, enfim. Uhum. E esse órfão, que na verdade nunca teve aptidão para ser cavaleiro nem nada, falhou miseravelmente, acabou, enfim, encontrando seus meios e conveniência de roteiro, digamos assim, que ficou rico. Então ele deu uma de Indiana Jones e começou a procurar esses artefatos perdidos. E ele acha esse item que transforma, que deixa em suas mãos o poder, o comando sobre esses 12 deuses. Que são os 12 filhos de Atena, que são os 12 cavaleiros de ouro originais. Logo, ele faz? Junto desse poder, ele trancafia todos os deuses, todos, no plano celestial, o que inclui Atena. Então, ao mesmo tempo, no nosso mundo, digamos assim, todos aqueles que possuem cosmo, que possuem, enfim, a aptidão de elevar o cosmo, etc., eles acabam tendo suas memórias, digamos assim, convenientemente apagadas. Eles esquecem simplesmente desse conflito de deuses, Atena, etc. e tal, e menos um deles. Menos dois, na verdade. Ikki e Sorento. O Ikki, porque ele não teria... Enfim, como ele lida muito com a mente, ele não tem ele não teria sua mente controlada tão facilmente, então ele acabou preservando as suas memórias. Só que ele achou por bem não contar nada para ninguém, nem fazer nada a respeito, porque ele, de certa forma, acabou gostando desse ambiente de paz, de um mundo sem deuses, sem tudo isso, sem batalha, etc. Nossa. Ele queria deixar os irmãos dele vivendo nesse novo mundo. Já o Sorento, ele... Isso já é logo no começo da história. Ele foi trancafiado dentro do pilar principal por Poseidon no último segundo, e ele acabou escapando desse Oblivion, que apagou a memória de todo mundo. É o Sorento que convence o Ikki, digamos assim, que para dar o kickstart na história dele, se juntarem todo mundo. O que eu gostaria de ver também, né, que o Kurumada, sei lá, lançasse um dia, ou então algum dos seus prodígios lançasse um dia, era uma saga em que reunissem alguns dos guerreiros das principais sagas lutando juntos, sabe? Então, por exemplo, tem o Sorento lutando ao lado do Bado em Asgard, lutando ao lado do Suikyu, do Next Dimension. Enfim, aí eles
mercenários, vão... Cavaleiros do Zodíaco, mercenários.
Pois é, então eles vão...
bacana.
Vão juntar essa galera, cada um lutando pelo seu próprio deus, tendo que fazer o quê? Atravessar as 12 casas com os 12 cavaleiros de ouro originais.
Olha aí, ele dando a volta a nós, pô. É... Mas é... Bota o link pra nós, Augusto, porque eu não tô conseguindo clicar nesse link aqui, não.
Tá, eu achei aqui no, na conversa do podcast. Deixa eu ver se eu consigo mandar.
Manda aqui no nosso então, Nika, pra eu botar lá no. Pra eu colocar lá. Mas é uma história que você tá escrevendo ainda, né, Augusto?
Oi?
É uma história que você tá escrevendo ainda, ela não terminou.
É, eu vou meio que escrevendo aos poucos e aí eu tô até pensando em mudar o formato, porque eu tô começando a brincar, assim, um pouco com edição de podcast, tô falando com os amigos e tal, que é da gente ter, sei lá, tentar fazer isso no formato de um audiodrama, alguma coisa. Nossa, assim, brincando com a trilha sonora, sabe?
É, e é legal.
Dá essa sua aqui tá no WeTransfer, né?
É um caminho de baixar. Volta, é um caminho de volta, cuidado, cuidado.
Aí, enfim, a história é basicamente essa. E quem que está controlando tudo, no final das contas, é alguém que qualquer um dos cavaleiros poderia matar em um instante. Então fica até esse questionamento ético, digamos assim, de se eles quiserem, eles podem acabar com o cara no instante. Só que se eles fizerem isso, vai ter toda uma cadeia de evento em que eles vão ter que... Vai ficar completamente... O mundo celestial vai ficar completamente isolado do nosso.
Uhum. Entendi. Interessante. Tem coisa ali, hein? É o expurgo dos deuses, né?
É, o expurgo dos deuses.
Eu coloquei o link aqui.
Estou intrigada.
Ele é pra fazer o download, pelo que eu entendi aqui, né?
Isso. Pelo que eu entendi também.
É. Aí eu fico querendo, assim, algo... O meu objetivo é, aos poucos, eu incluo, inclusive, a famigerada cena do final do prólogo do céu, no meio da história, lá na cabaninha da Saori.
Bonito, o prólogo é sempre importante.
Então eu tentei encaixar um monte de todas as referências de cavaleiros possíveis, pra eu dizer, pô, se fosse tudo uma história só, uma história coesa, no mesmo mundo, seria desse jeito.
Uhum.
É pelo menos é o que eu esperava.
Excelente.
vamos ver se um dia termina.
Ah, garota, esse é que é o desafio, terminar, né? Muito obrigado, Augusto, pela fanfic. Mandei pra turma aí. A turma vai deixar uns comentários se conseguir. Posta aqui se tiver capítulo novo, de repente, lá no canal do fanfic também, pra turma acompanhar.
Tá, joia. Qualquer coisa, então, quem quiser entrar em contato também no Twitter, @amigosaugusto, pronto, a gente tá com um papo aí sobre o papo, tá joia?
Excelente, valeu, Augusto.
O canal de fanfic aqui não foi feito à toa. Pode usar
exatamente, pode abusar. Alô, cara, boa noite.
Valeu, meus queridos. Até mais. Boa noite.
Boa noite.
Alô.
Bonito, bonito. Quer dizer, então, que o Jorginho vai fazer um audiodrama, então?
Ô, tô pensando, hein?
É.
Ô, eu tô gostando muito de mexer com edição de áudio, velho.
É legal, é divertido mesmo. Vai dar um trabalho, Maria.
Vai dar um trabalho, vai dar um trabalho.
Eu não obriguei todo mundo do podcast a gravar 1 milhão de falas e não fiz nada.
Ah, então. Eu já ia contar isso, né, Bruno? Pô, eu tô doido pra ver, mano. Perdi eu sou tudo, o Ceia, véi.
Pô, ficou muito legal, cara.
Nunca fui protagonista em nada na minha vida. Quando você, o cara não lança.
Nossa, mano, só eu vi, mano. Ficou muito legal. Ficou muito da hora, não tem noção.
Não, manda pelo menos pra gente ouvir também.
Ficou muito top. Pena que perdi tudo. É uma pena, cara.
Perdeu?
Perdi, velho. Você tá maluco.
Ah, não, cara. Você tá me tirando.
Perdi, mano. Cara. Nossa. O quê? Eu tinha muito.
Eu fiquei um domingo todo gravando umas 60 falas, mano.
Cara, era fala pra caramba. Era muita fala, gordinho, velho. Era tipo umas 10 horas, bicho.
Duas guias de planilha de Excel, filho. Era uma planilha de Excel imensa.
Ai, meu Deus.
E eu mandava fazer de novo ainda,
eu fiz,
mano.
O Ceia, eu fiz o Rodório, eu fiz os dois Pegas, mano.
Ficou mó legal, cara.
Ô, louco.
Perdi tudo.
Não, fala que você se propôs a fazer de novo, eu me proponho a gravar de novo. E agora tá melhor, porque eu tenho microfone melhor, então vai ficar mais da hora.
Tá, não, mas você já tinha feito muito bem, tá maluco? É. A Nika fez a Marinha.
Não, eu gravei no gravador do iPhone, velho. Não ficou bom, não.
Pô, mas eu achei que ficou top, cara. Tá maluco. Uma pena, uma pena.
Você perdeu, você perdeu, mano.
Puta, muito. Assim, deve estar no e-mail, mas eu perdi.
Muito decepcionado.
Eu perdi o vídeo. O vídeo que era o importante. Porque o que era isso quem tá escutando?
Sim, era o vídeo do jogo, né, mano?
Era a história do jogo.
Ai, meu Deus.
Do jogo. Com as cutscenes, porque não tinha dublagem. Aí eu pensei, bora botar nós a dublagem. A gente fez a dublagem.
Você acredita que eu fico vendo aqueles vídeos nossos, aquelas lives que a gente fazia de 2 horas julgando? Direto eu fico assistindo ela.
Ai, meu Deus do céu.
Era tão bom aqui.
Era bom, era bom.
Bons tempos, bons tempos.
Era bom.
Tempos que não volto.
Não volto.
Ai, ai, ai. Deixa eu fazer mais uma fanfic aqui. E aí eu vou encerrando porque tá tarde. Eu sei que tem gente na fila. A gente promete que não só vai ter o como é que chama? O edital aí. Mas a gente faz um segundo sarau de fanfic semana que vem pra falar com o Nivran. Se eu falei seu nome errado, você me perdoa. E o Ragisou. Tá?
É o
Gui, mas eu vou falar do Gui agora, na verdade, Gui. Então eu posso deixar o seu pra depois, Gui, que aí você fala você mesmo. E aí a gente encerra por aqui, então. Porque a próxima fanfic que eu ia falar é justamente a do Gui, que tava no Facebook. Então, vou fazer assim, em vez de fazer a do Gui, eu vou fazer a da Catrina, que a Catrina deixou um monte de fanfic dela aqui também. E como ela não vai participar com áudio, eu aproveito e já faço dela pra gente encerrar bonito, então. Deixa eu só achar aqui que a turma postou um monte. A turma é o gordinho, que tem 15 mil fanfics. Olha só, as fanfics da Catrina, que ela tem bastante também aqui, ó. Ela não colocou... a sinopse, então a gente brinca de adivinhar. Tem a fanfic.
Qual? É que eu caí aqui.
Vou falar agora. É a fanfic da Catrina, no caso. Memórias, a história oculta do santuário, Brasil. Qual que é a história oculta do santuário?
13 anos. Os 13 anos. Do Saga ali?
Isso? Será que é? Não sei. Mas fica o link aí da história oculta do santuário, da Catrina, que ela também escreve bastante. Bastantão, e tem um monte de fanfic aqui. Cadê? Peraí. Tem a Initial Legends.
Essa aí eu já li.
É mesmo? Olha aí, Initial Legends, essa Saga do Santuário.
Essa fanfic aí.
Olha aí.
Não, ela reescreve. Ela reescreve a série clássica.
Bonito, aí. Bonito.
É legal, é legal. Que não atualiza há muito tempo.
Ih!
Eu li essa fanfic.
Ih, cobrou ao vivo!
Cobrou ao vivo, hein? Tem a.
Não precisa atualizar, mas eu li, eu sim, gostava. Sim.
Ah, tem no Facebook a sinopse, ela falou. Peraí, deixa eu ver se eu acho aqui. Glória. No Facebook do podcast? Pera aí, Brasil. Deixa eu ver se eu acho aqui. Pra fazer o trabalho bonito, né? Eu sei. Aqui, achei. A história do santuário é a seguinte, por 13 anos, claro. Não, calma. Por 13 anos, Saga governou o santuário de Atena, sendo responsável por intrigas e conspirações que objetivava a morte de Atena e o domínio do Sekai, que deve ser a Terra, né? Porém, quais as causas que levaram o homem amado como um deus e de tão boa índole sofrer tamanha corrupção? Memórias são as lembranças da única testemunha desse trágico evento marcado pelo ódio, pela inveja, pela intriga, mas também de amor e perda. É uma puta novela bonita, hein? Eu gostei.
Oxi!
Ó.
Vou ler. Aí o Saga eu vou ler.
Ah, mas a é regra isso. É. Pra você é essa, é impressionante. A Initial Legends, como a Laura falou, Saori Kido é uma jovem mimada e que sempre teve o que queria ao seu alcance. Prestes a fazer 16 anos, a sua vida tem uma reviravolta com revelações que a farão rever sua vida e pensar em seu destino que influenciará todo o mundo. Com ela, 5 jovens que sempre... teve com quem a quem sempre teve sérios conflitos, terão de ajudar e trilhar o misterioso caminho pela busca da verdade. É uma releitura da série. Olha aí que bonito. Initial Legends.
É, tinha esse negócio que eles são mais velhos. É legal. Eu achava bem legal.
Interessante, interessante. Tem também, ela é coautora. Não só ela escreve, como ela é coautora. Olha o trabalho que dá. Sob o Sangue do Escorpião. Isso aqui é putaria 100%. Será que é? 100%, será que não? Vamos ver. Grécia Antiga. Porra, Grécia Antiga, é claro que é putaria.
Ah, já era.
Nossa.
Pronto. Fechou o círculo. É isso aí.
Ai, calma. Grécia Antiga, em algum ponto incerto da história, o santuário de Atena presenciou algo do qual foi considerado o inconcebível em seu tempo. Uma jovem mulher subiu ao posto de Cavaleiro de Ouro, causando um grande desconforto em todos, principalmente nos Cavaleiros de Gêmeos. Porém, esse não seria seu único problema, pois uma Guerra Santa parecia se aproximar rapidamente. Olha aí! Não é? Pode ter putaria.
Então,
nada disso que não tem, mas... mas também é interessante. Sob o sangue do escorpião. Beleza. O que mais temos aqui, ó? Personagens originais. Tem isso, outra categoria. Tem, ela tem a Ankeos, o Guardião dos Mares. Às vésperas do início da maior de todas as batalhas que envolverão os mundos divinos, Anseo mergulha sua mente às lembranças entre seus dias de glória, quando, de um timoneiro da lendária Argo, tornou-se general marina de dragão marinho. Olha aí, Nicole. E para os anos de tormento, pela maior de todas as tragédias que foi incapaz de evitar, Ankeos, o guardião dos mares.
Legal.
Não é?
Legal, legal, gostei.
E a última aqui para encerrar, Clahan, o escolhido dos deuses. Gaiden, é um Gaiden? Não sei. Gaiden, história solo de um jovem que se tornou o Cavaleiro de Ouro de Virgem, um guerreiro de Atena. Cresceu adorado como um deus vivo em sua terra, agraciado pelos deuses, mas sua escolha o levou a ser punido ou renegar o caminho que lhe foi destinado. Agora é preciso refletir sobre os pecados de sua escolha e, na busca de sua redenção pelo crime, de sua escolha entre seguir o caminho dos homens ou aquele escolhido pelos deuses. Olha aí, Brasil. Várias histórias.
É muita fanfic, gente.
É, tira, mas o bagulho é louco, velho. O escolhido dos deuses.
Aproveita. Excelente. Que semana que vem tem mais.
Tem mais. Semana que vem tem mais sarau. Bom lembrar, bem lembrado, Lisa.
Tem mais sarau.
Tem mais sarau, porque tem gente na fila, tem comentário pra gente fazer bonitinho pra todo mundo participar, pro Gui participar, que tá lá, o Nevrel, não sei o nome dele, que vai participar também. Nivran, não sei. Aí semana que vem a gente completa aqui o nosso segundo sarau de fanfic. Se o Gordinho quiser vir falar de outra fanfic, se a Isa quiser falar de outra fanfic também, a gente já abre aqui pra falar de todo mundo.
É, o Gordinho é membro. Pô, já. O
Gordinho honorário. Precisa de uns 10 sarau pra ele conseguir. Então é isso, gente. Obrigado pra vocês que vieram aqui da banca. Nos vemos aí semana que vem no próximo sarau. E pra todo mundo que veio aí, que pô, mandou fanfic, que comentou aí, muito obrigado mesmo pela contribuição.
Não ia fechar com um cara aí?
Que cara?
O Gui?
Não, eu falei do Gui pra semana que vem.
Pra semana que vem, ah, vai ficar.
Pra tá semana bom. Que vem. Gui, se você...
Que daí tem mais gente, a gente já faz outro.
Isso, exatamente, mesmo, a gente já faz
uma mesma vibe toda.
Exatamente, aí o Gui já é o primeiro lá da fila, Gui. E aí a gente termina bonitinho. Certo?
Certo.
Então, fechou.
Beleza.
Então é isso, gente. Até a próxima sarau. E nos vemos por aí.
Vou ver se eu tô
vendo.
Boa noite.
Alô, gente. Ai, cara, esqueci de botar a música aqui, ó. Cadê? Não tem como encerrar sem a música. Ai, Jesus, cadê a música?
Marinho!
Marinho!
Ah, não. Ensinou como... que é isso?
Ai, meu Deus.
Ao vivo aqui, ó. Quem sabe faz ao vivo.
Exatamente. Aqui, achei. Tchau, pessoal. Até a próxima.
Falou!